Good afternoon. Before we begin, for those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original button. Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localiza & Company. Referente aos resultados do primeiro trimestre e do ano de 2024. Estão presentes conosco Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu nome, o seu interesse em participar via ícone de QR no botão inferior de suas telas, digitando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de QR no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e em eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos e incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora passarei a palavra ao Rodrigo Tavares, CFO da companhia, para iniciar a apresentação.
Boa tarde a todos. Reforçando nosso compromisso com a geração de valor, apresentamos na última carta anual as nossas prioridades para o ano de 2024. Ajuste na precificação do aluguel para recomposição dos níveis de retorno, a otimização do portfólio de segmentos e disciplina na alocação de capital e gestão eficiente de custo e aumento da produtividade da frota, além da ampliação da capacidade de vendas seminovos para suportar o processo de rejuvenescimento da frota e o fomento à inovação para fortalecer nossa proposta de valor e encantamento para os nossos clientes. Após a significativa compra de carros no quarto trimestre de 2023, para suportar a alta temporada e aproveitar as oportunidades de final de ano, reduzimos o ritmo de compra e aceleramos as vendas de carros, melhorando a utilização global da frota. Continuamos crescendo de forma consistente no aluguel de carros e gestão de frota. No trimestre, a receita de aluguéis avança 27,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. Em gestão de frotas, especificamente, a geração de novos contratos segue sólida. Crescemos mais de 5 mil carros em frota alugada sequencialmente, mesmo reduzindo nossa exposição a segmentos de uso severo, razão pela qual o ritmo de crescimento foi impactado no trimestre. Esse movimento deverá contribuir para o aumento dos níveis de retorno dessa divisão. Seminovos começa a colher os frutos do amadurecimento das lojas abertas no ano passado, da melhora gradual do mix de venda e da maior disponibilidade de crédito, acelerando o giro de venda, o que contribuiu para uma depreciação estável na comparação com o quarto trimestre de 2023. Entretanto, em abril e maio, observamos uma nova queda de preço dos carros usados, o que deverá se refletir em ajustes de depreciação no segundo trimestre. Encerramos o primeiro trimestre de 2024 com receita líquida de 8,7 bilhões, EBIT de 1,9 bilhão e lucro líquido de 733 milhões, um crescimento de 40,6% em relação ao lucro contábil do primeiro trimestre de 2023. Sob a perspectiva de balanço, Mantivemos o ratio de dívida líquida sobre valor de frota praticamente estável em relação ao final do ano, mesmo com a redução do contas a pagar para montadoras após as fortes compras do quarto trimestre de 23, e registramos um ROIC spread anualizado de 4 pontos percentuais no trimestre. Cultivar uma marca de alta reputação é uma das prioridades da companhia. Nesse sentido, a Localiza foi reconhecida pelo ranking Brand Z da Kantar como uma das 10 marcas mais valiosas do Brasil. O outro destaque do trimestre, alinhado com a construção de diferenciais competitivos a partir da tecnologia, foi a conclusão da migração completa das aplicações e sistemas para a computação em nuvem, o que permitirá acelerar ainda mais o ritmo de inovação da companhia. Por fim, gostaria de registrar a nossa solidariedade à população do Rio Grande do Sul à luz da tragédia sem precedentes. Não mediremos esforços para apoiar nossos colaboradores, seus familiares, nossos clientes e a comunidade afetada. Para apresentar os resultados do trimestre, passo a palavra à nossa diretora de RI, Nora.
Obrigada, Rodrigo, e boa tarde a todos. Na página 2, com o avanço do processo de integração, informamos que no primeiro tri de 24 estamos divulgando apenas os números contábeis, sem os ajustes de mais-valia resultantes da combinação de negócios. Apesar de não ajustarmos os resultados do trimestre, destacamos o efeito de 14,5 milhões no EBIT, resultante da mais-valia, bem como o EBIT negativo de 34,7 milhões das operações do México, que seguem o seu processo de expansão e maturação. Faremos as comparações das informações trimestrais considerando os números contábeis sem ajustes. Começando pelos destaques do trimestre, no slide 3, vemos na parte superior o robusto crescimento da receita em ambas as divisões de aluguel, bem como em seminovos. A receita líquida de aluguel de carros avança 20,2%, gestão de frotas apresenta crescimento de 35,4% e seminovos de 27,4% na comparação anual. Na parte inferior, vemos que o EBIT somou R$ 1,9 bilhão, crescimento de 12,9% na comparação anual. O lucro líquido totalizou R$ 733,5 milhões, crescimento de 40,6%. Além disso, apresentamos melhora no ratio dívida líquida valor de frota, que encerrou o trimestre em 59%, em comparação aos 65% no primeiro trimestre de 23. Entrando nos detalhes do resultado, na página 4, começaremos pela divisão de aluguel de carros no Brasil. No primeiro trimestre, a receita líquida dessa divisão atingiu R$ 2,4 bilhões, crescimento de 20,2% na comparação anual, resultado da excelência comercial e gestão eficiente de preços e mix. Na página 5, mostramos o avanço de 13,7% na diária média, que alcançou R$ 132 no trimestre. A taxa de utilização também apresenta avanço de 0,5 pontos percentuais na comparação anual, alcançando 78,5% e demonstrando a resiliência da demanda. Indo para a página 6, vemos a evolução da rede de aluguel de carros. De 2021 para 2022, tivemos o efeito do carve-out, com a venda de 180 agências no contexto das restrições impostas pelo CADE. Em 2023, voltamos a expandir de forma seletiva a rede de agências corporativas, mas vimos oportunidades de redução de sobreposições, melhora dos níveis de cobertura, custos de ocupação e produtividade. Neste contexto, ao longo do primeiro trimestre, foram fechadas 6 agências próprias de aluguel de carros, sem impacto na frota média alugada, quando comparada do trimestre anterior. Encerramos o trimestre com 702 agências, sendo 608 no Brasil, 12 no México e 82 em outros 5 países da América do Sul. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, seguimos apresentando robusto ritmo de crescimento, com a receita líquida alcançando R$ 2 bilhões, um aumento de 35,4% quando comparada ao primeiro trimestre de 2023, refletindo o crescimento de 15,4% no número de diárias e aumento da diária média. Indo para a página 8, apresentamos a tarifa média de R$ 90,7 nesta divisão, que avançou 17,2% no trimestre e reflete a precificação dos novos contratos em um contexto de maiores juros, preços de carros e depreciação. A taxa de utilização apresentou redução de 1,3 ponto percentual na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, em razão do maior número de carros em desativação devido ao processo de racionalização de portfólio de contratos de uso mais severo. Seguindo para a página 9, mostramos os saldos de compra e venda de carros. Após a alta temporada, reduzimos as compras e aceleramos as vendas de carros na divisão de aluguel de carros. No primeiro trimestre, foram comprados 34.679 carros para operação própria no Brasil, sendo 13.150 em aluguel de carros e 21.529 em gestão de frotas. E foram vendidos 64.962 carros, resultando na redução de 30.283 carros da frota. Passando para a página 10, apresentamos a rede de seminovos, que finalizou o trimestre com 225 pontos de venda. A partir do processo de maturação das lojas abertas no ano passado, começamos a observar avanços no indicador de produtividade por loja. Ainda assim, mantemos nossa agenda de ampliação de capacidade de venda, que inclui a abertura de novas lojas ao longo de 2024. Continuando na página 11, apresentamos o preço médio de compra e desmobilização. No primeiro trimestre de 2024, o preço médio de compra foi de R$ 82.900 na divisão de aluguel de carros. E o preço de venda alcançou R$ 66.800. O processo de rejuvenescimento da frota deve continuar a contribuir para o aumento das vendas no varejo e consequente redução do CAPEX de renovação. Em gestão de frotas, o preço médio de compra foi de R$ 96.100 no primeiro trimestre, mais concentrado em veículos leves e refletindo o crescimento do carro por assinatura. O preço médio de venda se mantém estável em cerca de R$ 66.900. O mix de carros vendidos e canais começa a apresentar melhoria em ambas as divisões, a partir do rejuvenescimento gradual da frota e mix de canais. Na página 12, mostramos o avanço da frota de final de período, que alcançou 627.127 carros no primeiro trimestre do ano, uma adição líquida de 7,5% na comparação anual, sendo 14,5% na divisão de gestão de frotas e 1,1% na divisão de aluguel de carros. Após a forte compra de carros do quarto trimestre do ano passado e passado o pico de demanda das férias de verão, a companhia reduziu a frota em cerca de 30 mil carros no primeiro trimestre deste ano, sem impacto na frota média alugada da divisão de aluguel de carros. Passando para a página 13, vemos que na comparação anual, a receita líquida de aluguéis alcançou R$ 4,3 bilhões, crescimento de 27,1%, sendo 20,2% na divisão de aluguel de carros e 35,4% na divisão de gestão de frotas. A receita de seminovos somou R$ 4,3 bilhões no trimestre, aumento de 27,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado do aumento no volume e preço de venda de seminovos na comparação anual. Na página 14, apresentamos o EBITDA de R$ 2,9 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Um avanço de 11,3% em comparação ao primeiro trimestre de 23. Nesse trimestre, passamos a loca... no quarto trimestre de 23, passamos a alocar nas divisões de aluguéis os custos de preparação de veículos para desativação da frota. Estes custos de preparação vinham sendo alocados em seminovos, na área de eficiência da companhia. Entretanto, com a centralização da área de operações, a gestão da preparação dos carros para venda passou a ser feita pelas divisões de negócios. Tal mudança trouxe um efeito negativo nas margens de aluguel, em contrapartida a um efeito positivo na margem de seminovos. No primeiro trimestre de 2024, a margem EBITDA da divisão de aluguel de carros foi de 63,3%. A redução de 2,8 pontos percentuais em relação à margem do primeiro trimestre de 2023 é explicada pelos efeitos do custo de preparação. Em gestão de frotas, a margem foi de 69,2%, redução de 7 pontos percentuais em relação à margem do mesmo período do ano anterior, explicada principalmente pelo efeito do laudo de aceleração de depreciação no primeiro trimestre do ano passado, que impactou positivamente a margem daquele trimestre em 5,5 pontos percentuais. As novas iniciativas associadas à mobilidade e telemetria trouxeram receitas de R$ 41,9 milhões, mas impactaram negativamente a margem EBITDA dessa divisão em 2 pontos no trimestre. Ao longo desse trimestre, ainda observamos redução nos preços de venda de carros usados, evidenciados pelos indicadores de mercado, com impacto negativo na margem dos carros vendidos. Como resultado, no primeiro trimestre de 2024, a margem de seminovos foi de 1,9%. Na página 15, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No RAC, a depreciação média anualizada de R$ 6.022 por carro incorpora os avanços no giro, canais e mix de venda, a menor participação relativa dos carros com maior taxa de depreciação no mix da frota e as compras negociadas em melhores condições a partir do quarto trimestre de 2023. Em gestão de frotas, a depreciação média por carro de R$ 6.563 no primeiro trimestre reflete as compras de carros em melhores condições a partir do quarto trimestre do ano passado. Ainda vimos acomodação nos preços de seminovos nos meses de abril e maio, o que poderá afetar a depreciação nos próximos trimestres. Passando para a página 16, vemos que o EBIT atingiu R$ 1,9 bilhão no trimestre, crescimento de 12,9% em relação ao EBIT do primeiro trimestre de 2023. Num tri 24, a margem EBIT foi de 40,8% no aluguel de carros e 46,8% em gestão de frotas. As margens de ambas as divisões refletem o menor resultado de seminovos. Na página 17, apresentamos o lucro contábil de R$ 733,5 milhões, avanço de 40,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo o aumento de 297,4 milhões no EBITDA, de 85 milhões de redução do resultado financeiro, que foram parcialmente compensados pelos efeitos negativos de 86 milhões resultantes do aumento de depreciação líquida da mais-valia e aumento de 84,8 milhões do imposto de renda e contribuição social. Trazemos na página 18 o fluxo de caixa livre. No trimestre foram gerados 1,9 bilhão pelas operações de aluguel e 2 bilhões provenientes da redução da frota, somando R$ 3,9 bilhões, dos quais 980,6 milhões foram consumidos pelo processo de renovação de frota e outros 2,6 bilhões pela redução do contas a pagar a montadoras. Na página 19, vemos que a companhia encerrou o trimestre com dívida líquida de 30,1 bilhões, aumento de 853,6 milhões em comparação ao saldo de dívida do final do período do ano passado, do final do ano passado. Passando para a página 20, apresentamos o perfil de dívida e a posição de caixa de 11,7 bilhões no final do trimestre. Se incluirmos as captações e liquidações anunciadas até 30 de abril de 2024, a companhia teria cerca de R$ 14,9 bilhões em caixa. No slide 21, apresentamos sólidos ratios de dívida, evidenciados principalmente pela dívida líquida sobre valor de frota em 59% e dívida líquida EBITDA em 2,78 vezes. Na página 22, apresentamos, no primeiro trimestre, o ROIC de 12,7%, com um spread de 4 pontos percentuais em relação ao custo de dívida após impostos, reflexo do mercado adverso de venda de carros, juros ainda em altos patamares, além da base de capital vinda da combinação de negócios, precificadas a menores spreads. O ajuste na precificação dos novos contratos, somado ao processo de rejuvenescimento da frota e as iniciativas de eficiência operacional, deverão contribuir para a ampliação gradual do ROIC spread da companhia. Ficamos agora à disposição de vocês para responder às perguntas.
Obrigada. Lembramos que para o QIA, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta ao vivo é do senhor Vitor Mizusaki, da Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Rodrigo, você mencionou, né, esse cenário um pouco mais difícil, né, para usados agora, abril e maio. Mas por outro lado, né, quando a gente pega o release da Localiza, né, vocês também mencionam que ao longo do primeiro trimestre, né, vocês têm reduzido o nível de desconto para venda de usado. A minha primeira pergunta é se a gente colocar, né, no cenário, queda de desconto para vendas de usados, melhora de mix, né, de canal de venda, e também possível ganho de eficiência na rede de seminovos, se a gente colocar tudo na conta, se isso quer dizer que depreciação no segundo tri, poderia ficar estável, ou pode subir um pouco, ou pode cair, se de repente vocês puderem dar um direcional de como vocês estão vendo esse cenário, no net-net desses fatores. E a segunda pergunta é um pouco com relação à quantidade de lojas da Localiza, né? Vocês mencionaram agora no primeiro tri o fechamento de algumas lojas. Se vocês poderiam comentar um pouco né, que foi esse ajuste, se de repente a gente está falando de alguma tentativa de algum modelo diferente de loja e vocês estão readequando. Mas se vocês puderem comentar sobre isso também. Obrigado.
Vitor, obrigado aí pelas perguntas, né? A questão aqui de seminovos, de fato, a gente tem diversos fatores acontecendo. Deixa eu falar primeiro dos positivos que você mencionou. Um é a volta do crédito, a gente já vê financiamentos em níveis até melhores que os pré-pandêmicos em alguns casos aqui, né? De fato, a melhora do mix, o próprio rejuvenescimento do mix, a questão de canal, né, tem mudado e a própria diluição marginal aqui de custos, uma vez que o volume tem crescido. Tendo dito isso, né, a gente segue vendo, seguiu vendo, principalmente nesses últimos 2 meses, se eu acompanhar indicadores de mercado, seja Webmotors, seja FIPE, né, uma queda mais expressiva que aconteceu aí recentemente. Existe um delay, né, mas ele tem sempre um impacto no mercado. Quando a gente consegue fatorar isso tudo, essas melhorias que a gente está enxergando não são suficientes para compensar essa questão da mudança aí recente dos preços de mercado, né? Nesse sentido, a gente tem uma expectativa que a depreciação deve ser ajustada para cima sequencialmente aí, devido a esses ajustes de preço que tem ocorrido nos seminovos. Você também está correto que, em termos de eficiência, a empresa tem melhorado, a gente tem aproximado cada vez mais o preço vendido em relação ao preço de mercado, mas o preço do mercado ainda cedeu e cedeu um pouco mais forte recentemente. Em relação à questão da loja do Rack, estamos falando de um contingente relativamente pequeno de lojas, é algo natural aqui numa otimização de portfólio, de footprint, ainda estamos num contexto aí de integração, nada que mude o nosso modelo, nenhum teste específico aqui em relação, um ajuste bem pontual aqui no mix de footprint, né, do nosso parque aqui de lojas, é nada mais do que isso. Obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, da UBS. Habilitaremos o seu áudio. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir. Senhor Alberto, o seu áudio já está liberado. Pode prosseguir com sua pergunta.
Bom dia, estava no mudo aqui, desculpa. Obrigado, Rodrigo, Nora e time da Localiza, por pegar minha pergunta. Eu sei que vocês mencionaram no call passado que não fariam a conta da mudança contábil, o impacto que teria no ano, mas a gente fica estimando aqui, a gente viu a diferença entre as margens ano contra ano. A gente pode considerar 100% essas diferenças na margem do RAC, do FLIT, como a mudança contábil? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta seria sobre o imposto seletivo. Se vocês têm alguma visão de como poderia ser aplicado esse imposto na reforma tributária, se tem um lobby para não aplicar esse imposto na reforma tributária que veio nessa última revisão que levaram aí as câmaras, a Câmara dos Deputados lá no, em Brasília. Obrigado.
Não, que agradeço, Alberto. Em relação à primeira pergunta, quando você olha no RAC especificamente, a questão da preparação explica praticamente a totalidade aí da diferença de margens, né? A gente teve alguns ganhos, principalmente em custos variáveis, em outras despesas de eficiência. No FLIT, no o primeiro trimestre do ano passado, né, tivemos um laudo um pouco mais forte, então os créditos tributários explicam uma outra parte da diferença. Além disso, Não sei se vocês vão se lembrar que no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve o advento do litígio zero. Né? O litígio zero, ele impactou, né, não só alguns custos, mas principalmente o G&A. Então, ele teve um efeito positivo nas margens do primeiro trimestre. Então, quando você fatora esses três principais itens, eles explicam em grande parte da variação de margem. Tem outros itens menores, uma variação aqui eventualmente pontual de PDD, mas esses são os principais pontos aqui. Em relação ao imposto seletivo, a gente ainda está acompanhando de perto, não tem nenhum desdobramento específico, né? Estamos acompanhando vários aspectos da reforma tributária, ainda tem muitos pontos a serem definidos. A companhia tem atuado aqui, né, para entender aqui as implicações, mas sem grandes repercussões agora associadas ao imposto seletivo.
Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo.
Eu que agradeço.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, da JP Morgan. Habilitaremos o seu áudio, por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir.
Oi, boa tarde, Rodrigo Nora. Obrigado pelo espaço. Meu primeiro ponto é sobre o RAC. A gente viu um aumento de preço bastante expressivo no primeiro trimestre. Queria entender um pouco de vocês, como é que vocês pensam na elasticidade de demanda dos subsegmentos do RAC, né? Quanto que a gente deveria pensar que a empresa ainda consegue usar a alavanca de preço para compensar aí as variáveis de depreciação e preço de seminovos. E o segundo ponto é sobre as avenidas de crescimento, as novas avenidas, né? A gente viu um impacto na margem do GTF agora no primeiro trimestre de 2 pontos, mais ou menos. Como é que a gente deveria pensar esse efeito para os próximos tris e, eventualmente, a contribuição de receita desse subsegmento? Obrigado.
Tá. Obrigado, Guilherme. Em relação aqui ao RAC, a gente tem visto uma resiliência. Acho que é super positivo. Nós tínhamos uma estratégia aqui de aumentar o preço no RAC, isso tem acontecido, né? A gente está sendo bem sucedido nessa estratégia. Acho que os diferentes segmentos têm elasticidades diferentes, talvez o diário um pouco mais, mas a tendência de aumento de preço segue. A gente está ajustando aqui a quantidade da frota para a demanda, mas temos visto ainda uma demanda crescente, né?
Eu só reforçaria, Guilherme, que a gente tem um segundo tri sazonalmente diferente, né? A gente sai do pico de férias de verão e vamos para um segundo tri um pouco mais normalizado, mas até o momento temos visto resiliência de demanda.
Sim, bem pontuado. Em relação à AGF, acho que a gente tem que separar muito alguns dos efeitos, né? Então, quando a gente olha os segmentos aí, principalmente leves, assinatura, né? Nós temos aqui um novo ciclo, né? Um inflow de contratos super saudável, bem positivo, né? Com ROIC spreads saudáveis, um crescimento, uma demanda e um potencial ainda enorme. Como a gente tinha falado, um dos nossos focos é a otimização do nosso portfólio. Isso requer realmente de a gente fazer deliberadamente uma redução do nosso apetite da alocação do nosso capital em segmentos de uso mais severo. Quando a gente coloca isso na prática, isso leva a uma ineficiência de curto prazo. Você tem mais carros sendo descomissionados, você tem mais carros sendo preparados, você tem uma utilização menor da frota, isso impacta, né, o resultado de curto prazo e a gente deve ver isso melhorando ao longo desse ano.
Claro, obrigado, Rodrigo e Nora. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Réquia, da BTG Pactual. Habilitaremos o seu áudio, por favor, senhora Fernanda, pode prosseguir.
Oi, pessoal, Rodrigo, Nora, obrigada por pegar minha pergunta. 2 pontos que eu queria explorar. O primeiro, com relação à situação ali do Rio Grande do Sul, no release vocês comentam que vocês possuem 20 pontos de atendimento e aproximadamente 20 mil carros na região afetada, né? Mas se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe, né, como é que está a situação desses pontos de atendimento, né? Se vocês tiveram que interromper 100% a operação, ainda estão conseguindo operar e se já conseguiram ver algum impacto nessa primeira semana de maio. E o segundo ponto com relação a México, Se vocês puderem comentar um pouquinho, né, como é que tem sido a operação lá, a gente viu aí que vocês já estão com 1.500 carros, como é que a gente deveria pensar em alocação de capital nesse segmento, e se vocês puderem comentar se o resultado tem vindo aí em linha com o que vocês estavam esperando ou não. São esses dois pontos. Obrigada.
Que agradeço, Fernanda. Em relação ao Rio Grande do Sul, pontuar primeiro que todas as nossas ações agora estão voltadas, né, para a comunidade, né, os nossos colaboradores, os nossos clientes e a população em geral, né. Nós estamos falando de uma tragédia sem precedentes na região e é claro que vão ter perdas, né, mas nesse momento o que uma empresa do porte da Localiza tem que fazer é usar a sua estrutura. É usar toda a sua envergadura para tentar solidarizar com essa situação que a gente encontra lá. Tendo dito isso, temos de fato aqui, né, cerca de 20 mil veículos, na região. A grande maioria não foi afetada, né, nessa região, mas ainda temos diversas regiões alagadas, ainda temos que entender mais a extensão dos danos causados aqui, para dar uma visibilidade maior do mercado, dos eventuais, né, dos danos materiais que a gente sofreu. As operações nessas regiões estão sendo retomadas gradativamente, né? A gente tem aqui eventos que provavelmente vai voltar a chover na região também, um vento mais forte, um frio intenso, né? Então, também aqui precisamos ter mais informações e assim que a gente conseguir estimar isso, a gente consegue dar uma situação melhor. Hoje a gente tem fechado, só para vocês, temos 6 agências do RAC, 3 lojas de seminovos, né, a casa de um CD e uma loja aqui do Zarp, e temos abertos, né, 9 lojas do RAC e 3 de seminovos. Então, cerca de metade, né, das 24 estabelecimentos que a gente estão abertos e metade estão fechados. Em relação ao México, a gente está com 12 lojas aqui no México, cerca de 1.500 carros. Temos questões super positivas vindo, né? Um nível de serviço crescente, né? Um conhecimento da marca da Localiza também ampliando. É claro que uma operação ainda nesse nível de escala, ele tem perdas operacionais. Começamos também algum teste para seminovos, para entender realmente a dinâmica de seminovos desse mercado. Vamos ter mais aberturas de lojas, mas ainda é uma alocação de capital marginal. Tem um investimento operacional basicamente associado aqui a uma operação que tem uma escala pequena, né, e um G&A desproporcional ao tamanho da operação. A gente deve seguir aqui, talvez chegando perto de 20 lojas esse ano aqui, né, mas ainda uma alocação de carros relativamente marginal para o México.
Tá ótimo, Rodrigo. Obrigada pela resposta.
Habilitaremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir.
Alô, pessoal, vocês me ouvem?
Sim, ouvimos, Felipe.
Boa, bom dia, Nora, Rodrigo, muito obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas, uma em relação à evolução do tamanho da frota, né? A gente viu uma queda no tamanho da frota, mais carros vendidos do que comprados, muito resultado de um quarto tri muito forte de compra. Eu queria entender, assim, dado que vocês têm esse plano de continuar expandindo o tamanho da operação de seminovos e as vendas devem continuar crescendo ao longo do ano, eu queria entender como que está a cabeça de vocês para progressão de compra de carros ao longo do ano, se a gente deve ainda ver uma frota, digamos, flat ou marginalmente caindo nos próximos tris para depois voltar a rampar. Como que vocês veem essa progressão? E a segunda pergunta em relação às lojas de seminovos, de qual que tem sido a estratégia de vocês para manter ou até avançar a produtividade por loja enquanto vocês expandem, né? Que são dois movimentos, paralelos. Eu queria entender como tem sido essa estratégia. Obrigado.
Felipe, eu que agradeço de fato. Acho que a primeira parte, você falou, teve uma compra expressiva no quarto trimestre. O primeiro trimestre, tradicionalmente, é um trimestre já de ajuste de frota, esse primeiro trimestre um pouco maior, pelo fato de ter tido muitas compras no primeiro trimestre. A gente não deve esperar aqui ver uma redução de frota sequencial, né? O foco agora é uma renovação dessa frota. Então, a aceleração da venda de seminovos é aqui uma alavanca importantíssima para a gente acelerar a renovação e uma alocação de capital extremamente criteriosa, né? A gente ainda vê aqui uma boa demanda para os nossos produtos, mas o foco aqui da venda de seminovos, né, passa a ser também essa é a questão da renovação de frota na empresa. Em relação às lojas de seminovos, a gente segue expandindo a quantidade de lojas, a gente tem que continuar aumentando a quantidade de carros vendidos. E para aumentar a produtividade, existem várias questões. A primeira é o próprio mix, né? Fica claro para a gente que ao vender um mix de melhor qualidade, um mix de carros menos rodados, né? Com KM mais baixa, isso é um enabler, né? Isso é um catalisador da produtividade da loja. Até a própria contratação de mais vendedores por loja também, você acaba ampliando a venda por loja aqui. Mas nós seguiremos abrindo mais lojas, o que pode, no início, eventualmente, reduzir a venda por loja enquanto essas novas lojas estão rampando.
Perfeito, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, da Itaú BBA. Habilitaremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas, pelo espaço. São duas também. A primeira, Rodrigo, se possível, eu queria explorar um pouco mais com você o seu comentário a respeito dos preços de carros usados estarem caindo um pouco mais em abril e maio. Queria entender um pouco com você. Na sua opinião, na opinião de vocês, ao que se deve isso, dado o contexto que você mencionou, em termos de melhoria, em termos de financiamento, em termos de mix, etc. Então, entender um pouquinho mais com você o que que está ocasionando um pouco isso, se você acha que isso é mais uma função do desconto do usado perante o novo, ou é o novo que está caindo de preço, né? Então, entender um pouco mais com você essa dinâmica. Essa é a primeira pergunta, por favor. E a segunda é tentar confirmar com você uma tendência. A gente notou que a idade média do carro vendido ela tem caído consistentemente já há 2 trimestres, né, no RAC. Era 29 meses, agora foi 26 no quarto tri, e agora 24. A impressão que dá é que o pior ficou para trás em termos dos carros mais antigos que tinha na sua frota do RAC. Está correto esse entendimento? Aqueles carros mais antigos já saíram, a gente tem agora uma idade média. A idade média do RAC não mudou muito, mas a gente já limpou aquela safra mais antiga? Por favor, são essas duas perguntas.
Obrigado, Daniel. Te falar do preço, que eu acho que a gente está falando de múltiplos fatores, né? Vou dar alguns exemplos. Quando a gente olha de preço de carro de 3 e 2 anos, a gente já vê uma dinâmica mais estável, né? Então, essa é uma dinâmica que tem caído. A gente realmente viu uma queda mais forte aí de abril para maio, principalmente na tabela FIPE, lembrando que ela sempre tem um delay, né? Então isso reflete uma queda que provavelmente aconteceu alguns meses anteriormente. Carro de 3 a 2 anos, você tem um pouco mais de estabilidade. Carro de 1 ano, você vê uma queda um pouco mais forte ainda desse carro. Em relação a produtos, né? 1.0, a gente também começa a ver uma dinâmica um pouco mais estável, né? A parte de crédito, particularmente, ajuda muito os carros populares, né? Isso tem contribuído muito positivamente. Na parte de SUV, a maior competição a gente tem visto tem drivado aqui uma queda um pouco maior nesse segmento, tá? Em relação ao dos motivadores, tem sim alguns incentivos que continuam acontecendo por parte do zero, né? Então, apesar do preço, ser o preço público, não cair, a gente vê alguns incentivos de montadoras que contribuem sim, né, para uma queda desse preço. Em relação à idade média, tem razão, esse é um foco estratégico da empresa, renovação da frota. A gente tem que diminuir. Lembrando que o nosso ciclo pré-pandêmico era desativação e venda de um carro de 14, 15 meses. Então, apesar da gente ter saído de 29, ter baixado para 26, agora ter ficado um pouco abaixo de 25, nós ainda estamos bastante distante, né, daquela situação pré-pandêmica, onde a gente vendia grande parte dos nossos carros no varejo, com a quilometragem de 30 mil quilômetros, né, com 14 ou 15 meses. Por isso que os esforços de aumento da venda seminovos. Mas isso é um esforço progressivo e tem melhorado. A idade dos carros operacionais, pelo fato de a gente ter comprado menos carros no primeiro trimestre, ele, por uma questão matemática, né, ele cai menos porque entram menos carros zero quilômetros. Então, na média ponderada. Com a retomada da compra dos carros no segundo trimestre e a aceleração desse processo de renovação, a gente também deve começar a ver uma queda aí da idade média operacional da nossa frota.
Excelente, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Nora. Boa sexta-feira, bom final de semana.
Eu que agradeço.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, da Bank of America. Habilitaremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir.
Olá, boa tarde. Rodrigo, Nora, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes nessa exposição a setores mais de uso mais severo, né? Qual que é a relevância deles na frota do Fleet Rental da Localiza? E pelo que eu entendi, esses contratos ao longo dos próximos trimestres eles vão vencendo, vocês não vão rebidar, né? Vocês não querem participar de novo desses processos. A minha ideia é entender quanto que isso pode pesar em crescimento de volume nos próximos 3. Então, se puderem dar relevância, é ótimo. Depois eu faço a segunda. Obrigado.
Eu que agradeço, Rogério. Evidentemente, eles não têm uma relevância não tão grande aqui dentro de um contexto maior de fleet, mas também tão longe de ser desprezíveis aqui, né? Então, você tem razão. Não necessariamente a gente para de originar, né? Você tem uma originação muito mais cautelosa e na renovação aqui, alguns desses carros são descomissionados. Realmente, a gente vai baixando o volume. A nossa expectativa é que essa queda do volume desse segmento seja mais do que compensada pelos outros segmentos, como a gente olha lá para frente. Tendo dito isso, nosso foco atual mesmo é alocar esse capital de forma muito consciente, tá? Então, a gente entende que o potencial dos outros segmentos é maior do que a queda desses segmentos aí de uso severo, né? Isso deve acontecer ainda nos próximos trimestres.
Ok, obrigado, Rodrigo. Tem como dar uma noção para a gente de banda, de quanto que o Fleet Rental poderia continuar crescendo? A gente tinha praticamente o mercado todo com um consenso aí de 15% a 20% por ano, né? Isso foi afetado de uma forma severa por conta dessa decisão da companhia ou não?
Rogério, a gente não dá guidance em relação a projeções, né? O que eu posso falar é o seguinte: nenhuma das tendências seculares, né, do potencial do mercado mudaram. A gente cresceu num ritmo enorme aí, nos últimos anos, particularmente depois da fusão. Estamos num momento agora que a gente precisa realmente ser bastante criterioso da forma como a gente aloca o capital, né? E isso é que vai ditar o ritmo de crescimento. A gente vê uma demanda, né? Um produto ainda bastante competitivo em relação à posse, principalmente. Tem aqui um potencial grande ainda na assinatura, em clientes menores, né? E mesmo nos nossos clientes tradicionais, mas o nosso foco agora vai ser uma alocação muito criteriosa, né? Desse capital aí indo para frente, tá? Então, desculpa não ser muito específico, mas na nossa política realmente a gente não vai dar nenhum tipo de projeção em relação ao crescimento de nenhum dos segmentos nossos.
Ficou claro, sim. Obrigado, Rodrigo. Minha segunda pergunta é com relação a custo de preparação para venda, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui é entender o efeito do custo dessa alocação na depreciação e no lucro, né? O tri passado tinha sido 150 e 100 milhões, vocês tinham passado. Quanto é que foi no segundo tri? Mas acho que mais importante do que isso é também tentar entender o impacto dessa mudança no rate de depreciação, né? Eu queria entender se essa mudança deixou um colchão na margem de seminovos para o futuro, na visão da Localiza, né? Ou, em outras palavras, se a companhia ainda não ajustou completamente o nível de depreciação para essa nova alocação de custo. Né? A gente aqui calcula um espaço de uma redução de uns 3 pontos na depreciação do RAC, como o valor do veículo, um pouco mais de 1 ponto no fleet. A gente não viu a Localiza fazendo esse movimento todo. Né? Então, é tentar entender se faz sentido isso e se, de repente, independentemente da dinâmica de preço de carro, a gente pode estar vendo, por conta dessa metodologia nova, uma depreciação já alta. Obrigado.
Não, eu que agradeço. É claro que lembrando, né, que a mudança ela é uma mudança de NPV zero, né, é uma mudança de EBIT zero ao longo da vida útil do carro. Então, é algo que a gente fez num contexto mais amplo aqui, né, de olhar mais de centenas de práticas, etc., por um critério absolutamente técnico, só para a gente resgatar aqui o motivo. Mas, Roger, vários desses efeitos estão convivendo, né, ao mesmo tempo que, sim, no carro que você, ao não computar a preparação, você teoricamente deveria, né, ter um espaço e depreciar um pouco menos. Do outro lado, a gente ainda tem uma acomodação do preço dos carros. E esses dois fatores em conjunto é que vão levar, né, ao nosso patamar de depreciação aqui. Como eu falei na primeira pergunta, tendo em vista as quedas que a gente viu mais recentemente em alguns dos segmentos, a nossa expectativa, né, o que a gente está entendendo, é que a depreciação deve ter uma tendência para cima, né, quando a gente olha sequencialmente aqui nos trimestres, principalmente quando você olha a depreciação associada ao RAC.
E Rogério, só em complemento ao que o Rodrigo mencionou, lembra-se que eventual menor depreciação, ela acaba sendo compensada pelo maior book value na venda do carro, tá? Então, a gente não espera mudanças direcionais aqui na margem EBIT da Seminovos em função da exclusão de preparação dos custos ali de depreciação. Normalmente, a margem de Seminovos da companhia deveria girar ali num dígito baixo, tá?
Desculpa, só para finalizar aqui, um ponto parece que positivo também, a gente tem visto quedas quase que sequenciais na queda de seminovos, né? E a gente está vendo, essa pode ser algo que a gente vê até uma mais seminovos já estável, né? Estável, e dependendo aqui de mix, a gente pode ver realmente que isso aconteceu, não ter mais uma pressão tão forte na margem de seminovos quando a gente olha aqui, né, todos os carros que estão no estoque, quantos carros que estão sendo aqui para ser desativados. Né? Então, os ajustes que virão serão, mais uma vez, pensando no ciclo futuro e, por isso, serão na depreciação, mas a gente entende que na margem seminovos, aparentemente, a gente atingiu uma estabilidade e que a pressão aqui reduziu bastante. Tá?
Uhum. Perfeito. Se eu puder, só dois follow-ups, eu acho que essa é uma questão importante para a gente entender aqui os próximos tris, mas acho que o primeiro é, quando parar de cair preço de carro, a gente pode pensar num nível de depreciação, sobretudo no RAC, substancialmente menor do que a gente está vendo hoje, né? Esse é um deles, e o segundo, só insistir no impacto para depreciação e lucro esse trimestre, só para a gente balizar nossas estimativas aqui. Obrigado.
Hoje, acho que a resposta seria sim, considerando, né, o nível de desconto que tem sido bastante positivo, né, recentemente e cada vez melhorando, tendo em vista também essas questões da renovação da frota. Você começa a desativar um carro mais novo, com maior percentual, né, quando você olha para a depreciação de reposição, e quando você olha também nessa estabilização, quando ela ocorrer, sim, eu entendo que os níveis de depreciação deveriam ser menores do que a gente entende que estão ocorrendo atualmente.
Em relação à segunda pergunta, Rogério, não é prático a gente conseguir informar esse eventual efeito em depreciação, porque a gente muda todas as premissas de depreciação trimestralmente a partir, né, do que a gente observa em mercado, em preço, em canal de mix, em idade vendida. Então, a gente não tem uma contabilização rodando em paralelo na metodologia antiga. Tá? Então, a gente não consegue dar essa estimativa de potencial impacto no lucro dada a mudança, né, a exclusão de preparação dos custos de depreciação.
Tá legal, sem problema, ficou bastante claro. Parabéns aí pelos resultados. Obrigado.
Agradeço, Rogério.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Morim, da GS. Habilitaremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta na linha de alocação de capital. Em duas perspectivas. A primeira com relação ao mix, né? Dado que os SUVs estão, os preços deles estão sofrendo mais, é mais entender como é que vocês estão lidando com isso, se vocês estão crescendo menos no segmento dos SUVs ou até mesmo eventualmente não crescendo para favorecer os modelos que estão com uma dinâmica mais saudável de preço de usados. E a segunda perspectiva de alocação de capital é explorar um pouco mais essa decisão de crescer mais ou menos, tendo em vista que a visibilidade é baixa sobre a tendência de preço de carros, né? O preço de carros vem caindo já há algum tempo, é muito difícil prever quando que esse movimento vai acabar, e isso tem uma implicação para o retorno prospectivo da empresa, né? Então, na hora que vocês estão alocando capital, imagino que hoje vocês se deparam com um cenário de mais incerteza do que no passado. Então, é mais para entender como é que vocês fatoram isso no processo de decisão de alocar mais ou menos capital, como é que vocês lidam com essa visibilidade menor sobre o retorno prospectivo. Obrigado.
Bom, eu que agradeço, Bruno. É claro que sim, toda decisão de compra, decisão de alocação de capital leva em consideração múltiplos fatores, né? Desde o segmento, o tipo de uso, o canal e, dentre eles, obviamente, a categoria do carro. Então, quando a gente está tomando uma decisão de compra, essa decisão é feita em conjunto, a gente tem uma expectativa de retorno, né? Dado o preço de aluguel daquela determinada categoria de carro. E independente, porque mesmo se um carro tiver, por exemplo, uma depreciação maior, se a tarifa mais do que compensar essa depreciação, isso não necessariamente é um problema, né? Então, a decisão final leva em conta todos esses fatores numa perspectiva mais ampla de retorno, não apenas a depreciação, mas depreciação, preço, custo, uso, canal e etc. E assim que a gente toma as nossas decisões de compra, tá? Em relação a essa questão de estar um pouco mais incerto, como é que a gente pensa? Olha, a gente está vendo, mais uma vez, a parte muito positiva da resiliência da demanda, né? A gente reduziu, apesar de ter reduzido a frota, a gente aumentou a quantidade de carros alugados, conseguiu um aumento de preço sequencial, que não é tão tradicional de um trimestre para o outro, né? Depois vindo da região. A gente vê ainda mercados fortes como assinatura, como questões de leves. Então, essa alocação, a gente não tem restrição nenhuma hoje de capital para fazer isso e para crescer. Agora, num ambiente onde você tem mais incertezas dessa alocação de capital, a gente tem que ser mais criterioso com ela. Acho que a forma de lidar, né, com um ambiente mais volátil, onde você não sabe ao certo qual que vai ser o seu preço residual, é de tomar alguns cuidados adicionais, né, para alocar esse capital incremental aqui da empresa. Tendo dito isso, mais uma vez, a gente vê algumas perspectivas extremamente positivas e a resiliência, né, da demanda é uma delas.
E só para lembrar, Bruno, que eventualmente, né, o efeito que a gente sente no preço de venda, eventualmente a gente pode parcialmente compensar ou até mais compensar na compra também, porque isso pode eventualmente gerar oportunidades, tá?
Não, claro, mas desculpa, só ser um pouco mais específico, assim, na hora que vocês precificam qualquer investimento marginal, imagino que você tem uma premissa de preço de venda do carro, né? Que é uma componente do ROIC. Assim, hoje vocês estão assumindo que o preço de carro continua caindo, ou vocês assumem que a partir daqui estabiliza? Assim, o que vocês assumem como premissa na hora de alocar capital?
Olha, mais uma vez, né, não temos como prática aqui falar das nossas premissas de precificação, mas dentro desse contexto de incerteza, a gente é criterioso, né, nessa alocação. Então, com isso entende-se que a gente está aqui entendendo, né, que a dinâmica ainda é uma dinâmica que requer atenção.
Perfeito, super claro. Desculpa, só no ponto do mix de investimento na margem mais em SUVs ou não, não sei se tem alguma coisa que vocês podem comentar, por favor.
Mais uma vez, nós estamos vendo uma deterioração um pouquinho maior no preço da SUV, mas não necessariamente, depende muito modelo a modelo, são carros de pior retorno, tá? Então, mais uma vez, quando a gente fala da dinâmica de curto prazo de seminovos, você vê isso, quando você vê a dinâmica de alocação de capital marginal, não necessariamente esse é um segmento é pior que a média.
Perfeito, obrigado, bom dia.
Eu que agradeço.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP. Habilitaremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Em boa parte ela foi respondida. Eu queria fazer um follow-up, na pergunta do Gasparetti, até de a que se deve, né, essa queda adicional que vocês estão vendo, ou essa retomada da queda que vocês estão vendo em abril e maio, que vocês citaram no preço do carro usado, e entender qual que é a componente que vocês estão enxergando, de onde estaria vindo mais essa queda de preço, se no sentido de continuidade de correção do spread, né? Aquele spread que o preço do usado ficou muito mais alto e naturalmente tinha que ir voltando, e a gente está, obviamente, com essa dificuldade de entender até onde vai, versus a queda por conta da queda também do preço do carro novo, né? Com os descontos, bônus e etc. Eu estou voltando nesse ponto, porque para a gente ter uma separação muito importante entre essas duas coisas, no sentido de que o spread era natural que ele voltasse, mas obviamente ele preocupa muito se ele for para um patamar diferente daquele histórico que a gente viu, já viu, né, pré-pandemia e etc. Agora, do lado da queda acompanhada do carro novo, nos preocupa muito menos, né, a Nora até citou agora recentemente, na última pergunta, sobre a queda acompanhada do, né, da, aumentando o poder de compra e etc. Então, acho que deu para entender meu ponto. Eu queria ver se todos os pontos que vocês citaram na resposta para o Gasparetti me pareceram ir na direção da segunda alternativa, né, onde o porquê das quedas também fariam com que a queda trouxesse mais benefício para a compra de vocês também. Desculpa me alongar, mas eu
Não, não,
queria
tudo bem,
retomar nesse ponto.
tá claríssimo aqui, Pedro. Acho que a gente compartilha, tem muito incentivo ainda acontecendo, né? É claro que quando esses incentivos eles não afetam o preço público, então o fator de correção é o desconto, né? Você não vê isso na tabela de preço público, mas aí o fator de correção para o nosso setor é no desconto. Então, tem um mix aqui ainda de affordability, né? Que acontece, apesar de mais uma vez uma notícia super positiva de crédito, o crédito realmente tem sido a variável mais positiva aqui, né? A gente está vendo mudanças expressivas, né? Bastante positivas em relação, isso ajuda muito, principalmente a questão de aprovação, a questão de venda de carros mais populares. Mas existe ainda uma quantidade de incentivos de ofertas, né, das montadoras que acabam impactando aqui o valor residual, do carro usado no curto prazo.
Tá, joia. Obrigado, Rodrigo.
Eu que agradeço, Pedro.
Bom, a gente tem aqui, estamos caminhando aí para os minutos finais do call, mas a gente tem três perguntas vinda via chat. A primeira é do Lucas Barbosa, Santander. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu gostaria de ouvir a leitura da Localiza sobre a entrada de montadoras chinesas no Brasil. Apesar da potencial agressividade em preços de 0 km no curto prazo, no longo prazo a Localiza não poderia se beneficiar de uma menor utilização da capacidade do parque fabril das montadoras? Obrigada.
Agradeço, Lucas. É claro que a gente tem que separar isso no curto, médio e longo prazo. Mais competição, mais entrante, mais capacidade é absolutamente positivo, né, para o nosso setor e principalmente para a Localiza, que é o maior comprador de carros, né? Então, você ter um ambiente aí que eu tenho mais investimentos no setor é extremamente positivo. Se a gente tivesse discutindo saída de montadoras, restrição, fechamento de fábrica, seria muito mais negativo aqui para o setor. Evidentemente, quando isso acontece no curto prazo, você tem um ambiente mais competitivo, ele leva a uma nova acomodação que pode levar, né, um tempo maior para essa acomodação de preço, eventualmente uma acomodação de preço de carro zero um pouco mais longa, né? Então, eu acho que mais montadoras aqui no mercado é algo que a Localiza entende como sendo um fator positivo estrutural para a nossa indústria, particularmente para a gente que depende muito, né, dessa capacidade de produção aqui no país.
E aqui, seguindo para a última, eu vou consolidar as perguntas do Pedro Moreira da Trilha e do Antônio Rizzo da Interação. Com o cenário ainda ruim para seminovos, como decidir sobre a renovação da frota ou a extensão do uso do carro, conforme feito durante a pandemia? Seria o caso de retardar um pouco mais a venda dos carros e concentrá-la entre 2 e 3 anos?
Obrigado. Aqui a nossa visão é que a renovação da frota é o caminho a ser perseguido, né? Quando a gente fala da extensão do uso do carro, a gente começa a ter alguns fatores aí que prejudicam bastante o retorno, né? A diluição de desconto no tempo, você começa a ter uma competição mais com carro usado e menos com carro zero, né? Então, quando você olha aqui o movimento, além, né, de ter uma pior utilização do veículo, ele quebra mais, ele gasta mais em manutenção na sua parte operacional, então a satisfação pior do cliente, né? O modelo de você ter um carro de maior giro, de maior renovação, para a gente é um modelo que faz mais sentido e é por isso que nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de seminovos e estamos crescendo gradualmente a venda, né? Não é, no nosso entendimento, hoje uma estratégia apropriada, pelo menos para Localiza, de estender o uso desse carro.
Bom, chegamos ao final da teleconferência. Eu reforço que tem algumas perguntas ainda em nossa lista. Peço que elas sejam direcionadas para ri@localiza.com. O time de RI se compromete a respondê-las o mais rápido possível. Ficamos à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos adicionais. Um ótimo dia a todos.